Sam. Se você.
Tô bem. Bom, meu irmão, cheiroso.
Bom. Combinado.
Querida.
Sim, você é de exame.
Mas. Bom, meu querido. Tem que prazer na vida. Vem cá.
Vou na fila aqui em cabeça.
Boa tarde. Declaro instalada a 10ª sessão ordinária da 2ª sessão. Desejo cumprimentar com alegria e a satisfação de sempre os eminentes colegas e amigos, desembargadores, desembargadoras Mairã Maia, Consuelo Yoshida, Marcelo Saraiva, Wilson Zauí, Carlos Delgado, Leila Paiva, Adriana Pilegi, Gisele França e Rubens Calisto. Eminentes juízes convocados, Silva Neto, que está conosco por videoconferência, Noemi Martins e Samuel Melo. Sejam todos bem-vindos nessa nossa 2ª sessão. Está conosco também o Dr. Leonel Ferreira, para participar apenas da continuidade de uma ação rescisória. Como sempre, ele é bem-vindo entre nós.
Obrigado, senhor.
Cumprimento também o eminente Dr. Walter Cláudio Rottenburg, nosso querido amigo, procurador regional da República. Cumprimento os nossos funcionários, funcionárias da subsecretaria, das turmas, dos gabinetes, do som, da segurança e da Copa. E cumprimento de modo especial os senhores advogados, advogadas, estagiários e partes que estarão conosco nesta tarde. Estão ausentes nesta sessão, justificadamente, o desembargador André Nabarrete, em licença médica, o desembargador Neri Júnior, em férias, a desembargadora Marisa Santos, em férias, a desembargadora Mônica Nobre, que está hoje participando de sessão do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Souza Ribeiro, em férias, o doutor Valdeci dos Santos, que se encontra em licença médica. Eminentes colegas, como todos sabem, foram encaminhadas a vossas excelências as atas das sessões dos dias 3 de setembro e 1º de outubro, e gostaria de saber se existe alguma impugnação ou reparo nessas atas. Não havendo, doas por aprovado. Ficam adiados os itens 3 e 4 da relatoria do eminente desembargador André Nabarrete, ausente por conta de licença médica. Existe um pedido de preferência num conflito de competência que é da relatoria da eminente desembargadora Adriana Pilegi. Se, como é apenas um pedido de preferência, não houver oposição da senhora relatora, nem dos eminentes colegas, como os feitos foram lançados no sistema, eu proclamo apenas o resultado. Alguma oposição?
Não.
Obrigado. Não havendo, eu proclamo que a 2ª sessão, por unanimidade, julgou procedente o conflito negativo para declarar a competência do meritíssimo Juízo Federal da 8ª Vara Cível de São Paulo, consoante os termos do voto da eminente relatora, que lavrará o acordo. Vamos também votar, desde logo, o item 17, está, por coincidência, na página 17 do nosso roteiro. O relator é o eminente desembargador Rubens Calisto. O feito começou na sessão do dia 7 de maio. A 2ª sessão, por maioria, acolheu uma preliminar de competência desta nossa sessão para o juízo rescisório, dispensando-se, obviamente, a lavratura do relator. Houve sustentação oral. O eminente relator em juízo rescisório conheceu em parte da apelação e na parte conhecida negou-lhe provimento. O eminente desembargador André Nabarrete, que hoje se encontra ausente naquela data, suscitou competência da sessão e então hoje o Dr. Rubens Calisto apresentou o juízo rescisório. Você lhes tem interesse em ler o seu voto?
Senhor presidente, eu poderia não se os eminentes pares concordassem já submeteu o processo a julgamento. Mas eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e aos eminentes pares para suscitar uma questão de ordem referente à minha competência, no caso, para confirmar a minha competência para o juízo rescisório. E eu faço isso não para reavivar, né, para rediscutir em si a questão da competência. Aqui no item 7, hoje, essa colenda sessão está reconhecendo que a competência para o juízo rescisório, uma vez feita a rescisão da decisão recorrida, que a competência do juízo rescisório, em processo que está sendo trazido pelo eminente desembargador Wilson Zawi, a competência rescisória seria da turma de origem, né, do processo. Então, o eminente desembargador Wilson Zawi está acolhendo o pedido rescisório, mas devolvendo o processo à quarta turma, salvo engano, para o juízo rescisório. E no meu caso aqui, o entendimento da turma foi o contrário, embora não foi por unanimidade, foi por maioria na ocasião, entendeu que a competência para o juízo rescisório não seria da turma, seria do próprio relator que acolheu o pedido de rescisão. Então, muito mais para não deixar dúvida nenhuma sobre qual é o entendimento dessa colenda sessão, eu coloco essa questão de ordem para nós, para que seja apreciada a questão da competência para o juízo rescisório. Se entender que é minha, eu já tenho votos, e aí até pediria que Vossa Excelência já se submetesse a julgamento.
Pois não.
Mas gostaria de confirmar a questão preliminar que foi levantada na ocasião sobre a competência para o juízo rescisório. Se é do relator que acolhe o pedido de rescisão, como foi no meu caso, ou se é da turma de origem de onde partiu o processo cuja decisão está sendo submetida à rescisão.
Senhor presidente, então, se me permite,
claro.
Já que um voto anterior meu foi citado, na verdade, no meu caso, não se enquadra precisamente no que o eminente desembargador Rubens diz, porque há uma questão preliminar aqui, que era o único objeto da rescisória, que uma vez enfrentado, aí nós não poderíamos avançar, porque esse mérito não foi inicialmente apreciado lá. É diferente da questão
aqui,
que Vossa Excelência traz.
Eu não voto em nenhum dos casos, mas é que nessa situação o processo foi extinto sem apreciação do mérito. No caso de Vossa Excelência, houve extinção com a apreciação do mérito.
É por isso que devolvo, porque não me foi devolvido em rescisório o mérito para que exercesse o juízo. É só para esclarecer, que como foi feita a referência, com todas as vênias, eu entendo que, sendo apreciado o mérito, devemos também exercer os dois juízos.
Os embargos de Vossa Excelência foram julgados improcedentes. No caso do desembargador Zawi, o processo objeto da rescisória foi extinto sem apreciação do mérito.
Perfeito. Não foi só a título de esclarecimento, não houve, na ocasião, nesse processo, reconhecimento de prescrição?
É, prescrição é o da sexta, né? Que eu tenho dois casos.
Que se for prescrição, que mesma, houve apreciação de mérito.
No relatório consta como extinto sem apreciação do
isso,
mérito.
Isso, é, foi sem apreciação.
O relatório consta como extinto sem apreciação do mérito.
Eu tenho dois, na verdade. Tem um que eu devolvo também devolvo para a sexta turma. Que nesse caso foi uma questão de prescrição, até resgatando, o Maranhão resgatou, enfim, a origem do processo, julgado na sexta turma, relatoria do desembargador Johnson. Doutor Mairan ficou vencido, enfim, mas era uma questão...
Não, esses são embargos infringentes.
Ah, infringentes, enfim. Infringente. Mas também devolvo lá, não seria o caso de exercício. Né? Mas nesse caso específico, não tivemos o adentramento do mérito.
Não que eu dirijo, porque eu estou acompanhando o voto
de
Vossa
Excelência.
Ah, não,
sim, sim, é porque não, eu só fiz questão de ressaltar, porque esse é o meu entendimento desde sempre, não é? Que devemos exercer os dois juízos, em sendo possível, mérito, exercemos aqui os dois juízos. Era só isso, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, eu agradeço pela autorização para que houvesse essa intervenção. Me dou por esclarecido diante das colocações feitas pelos desembargadores Mairan Maia e Wilson Zauí. Se for do entendimento de Vossa Excelência, então eu proponho que o processo, que o item que eu estou trazendo, item 17, né, seja submetido a julgamento.
Pois não. Então, se não houver nenhuma oposição com relação à questão da competência, parece que não há, o doutor Rubens parece que não vai apresentar, então Vossa Excelência que tem a palavra para o juízo rescisório.
Como o senhor presidente, né?
Vossa Excelência tem a palavra para o juízo rescisório, se quiser fazer resumidamente, como Vossa Excelência preferir.
Senhor presidente, a questão envolve o afastamento de glosa por companhia distribuidora de energia elétrica em função das chamadas perdas não técnicas, né? Porque existem as perdas técnicas que são já previsíveis e são excluídas de tributação por previsão regulamentar. E no caso de perdas não técnicas, como, por exemplo, o chamado gato, né, desvio, furto de energia elétrica, a Receita entende que o valor correspondente ao consumo deve ser tributado pela COFINS, com a COFINS, PIS e tudo mais. E, no meu caso, senhor presidente, eu, em juízo rescisório, né, eu acolhi o juízo rescindendo para reconhecer que houve sentença, uma decisão monocrática extra petita, mas eu, no juízo rescisório, estou entendendo que esse entendimento defendido pela empresa de que perdas não técnicas devem ser equiparadas a perdas técnicas para efeito de não tributação, estou entendendo que a equiparação não pode ser feita, que deve haver a tributação. Estou julgando improcedente o juízo rescisório, senhor presidente.
Pois não. Então, Vossa Excelência, em juízo rescisório, conhece em parte da apelação e na parte conhecida, nega-lhe provimento. É
exatamente
isso, né? Muito obrigado. Na sequência, deve votar, convocado para continuidade de julgamento, o nosso doutor Leonel Ferreira. Como vota a Vossa Excelência?
Senhor presidente, primeiro cumprimento Vossa Excelência, a todos os meus pares aqui, uma boa tarde, todos os que estão ouvindo. Eu acompanho o eminente relator.
Pois não. O doutor Leonel acompanha o relator. O doutor André Nabarrete se encontra ausente hoje e deve votar quanto ao juízo rescisório. Então não podemos colher o seu voto. Desembargadora Consuelo Yoshida, como vota Vossa Excelência, juízo rescisório?
Cumprimentando a todos. Eu estou acompanhando integralmente, senhor relator.
Pois não. A desembargadora Mônica Nobre, como dito, está em sessão no Conselho Nacional de Justiça, não vota hoje. Doutor Marcelo Saraiva, como vota a Vossa Excelência?
Também cumprimentando a todos, senhor presidente, a pessoa de Vossa Excelência, eu como permanente relator.
Pois não. Na sessão do dia 7 de maio, o eminente desembargador Souza Ribeiro, que se acha ausente hoje e, portanto, não pode votar quanto ao juízo rescisório, ainda deve votar. Desembargador Carlos Delgado, como vota a Vossa Excelência?
Obrigado, senhor presidente. Eu também aproveito o ensejo para cumprimentar todos os meus eminentes pares, o digno representante do Ministério Público, os advogados, os nossos servidores. Eu vou acompanhar o eminente relator, senhor presidente.
Desculpe, perdão, como vota Vossa Excelência?
Vou acompanhar o eminente relator.
Doutor Carlos acompanha o nosso relator. Eminente desembargador Adriana Pilege. E Vossa Excelência, como vota?
Cumprimentando a todos, eu também acompanho integralmente o relator.
Pois não. A doutora Marisa estava ausente na ocasião e hoje. O doutor Samuel ausente no início do julgamento. Doutor Wilson, Vossa Excelência estava ausente no início do julgamento, mas tem condição de votar?
Ah, sim. Para votar, tenho sim, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência fica à vontade.
Acompanhe o eminente relator.
Pois não. O doutor Valdeci estava ausente no início do julgamento. A doutora Noemi também. A doutora Gisele, Vossa Excelência estava ausente no início do julgamento. Vossa Excelência se dá em condições de votar?
Sim, senhor presidente.
Como vota, então?
Eu acompanho o eminente relator.
Pois. Então, aqui, nós temos o julgamento parcial, porque vai ficar suspenso em função das três ausências com relação ao juízo rescisório. Então, aqui, prosseguindo no julgamento, o eminente relator conheceu em parte da apelação e na parte conhecida legou-lhe provimento em juízo rescisório, no que foi acompanhado pelo eminente juiz convocado Leonel Ferreira, pela eminente desembargadora Consuelo Yoshida, eminente desembargador Marcelo Saraiva, eminente desembargador Carlos Delgado, eminente desembargadora Adriana Pilege, eminente desembargador Wilson Zawi, que se deu por instruído para votar nesta sessão, desembargadora Gisele França, que se deu por instruída para votar nesta sessão, ficando o julgamento suspenso para a colheita dos votos dos desembargadores André Nabarrete, Mônica Nobre e Souza Ribeiro. O nosso querido juiz convocado Leonel Ferreira foi chamado somente para este feito, então Vossa Excelência fica à vontade. Se quiser se retirar ou permanecer na nossa companhia, Vossa Excelência fica à vontade.
Peço licença a Vossa Excelência e aos pares para afastar, então. Desejo um bom dia, uma boa tarde a todos.
Pois
não.
Obrigado.
Com licença.
Pois. Eminentes colegas, aqui eu gostaria de destacar para a votação o embargos de declaração no IRDR 5016497 da relatoria da nossa doutora Adriana Pilege, que está submetido a voto vista do doutor Carlos Delgado. Nós já antecipo que nós não vamos conseguir terminar este julgamento hoje, tendo em conta uma, duas, quatro ausências, e isso, na minha opinião, prejudica o julgamento do item 10, que era o processo piloto do IRDR. Então, nós precisamos primeiro definir, né, o resultado desses embargos de declaração para depois prosseguirmos. Então, eu gostaria de destacar, para que as coisas fiquem bem claras, né? Até porque havia, parece que não há mais interesse no acompanhamento deste feito e depois na sustentação oral no processo piloto, gostaria de pedir à eminente relatora que fizesse uma apresentação, singela que seja, do seu voto para nós prosseguirmos.
Boa tarde a todos. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, né, nos termos do 1022 do CPC. Portanto, o recurso não é meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador. Estabelecidas essas conhecidas premissas, passo a fundamentar o voto. No hipótese dos autos, verifico a existência de apenas um único vício apontado no acórdão embargado relativo ao erro material informado pela divisão de coordenação e julgamento da segunda e terceira sessões. No ensejo deste julgamento dos aclaratórios opostos pelo INEP, a correção de ofício da ementa do acórdão impugnado se revela imperiosa, na forma indicada pela divisão. Para tanto, ante a constatação da evidente inexatidão material apontada, ocorre-me a aplicação por analogia do artigo 494, inciso 2 do CPC, obrigado, para constar que essa egrégia segunda sessão como órgão colegiado para julgar o presente RDE. Isto posto, afasto a suposta ocorrência dos vícios alegados pelo embargante. Inicialmente, tenho que a ausência de julgamento da apelação remessa necessária número mencionado no voto não se configura como vício de omissão previsto no artigo 1022. A despeito do artigo 978 estabelecer que o órgão colegiado incumbido de julgar o IRDR julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, o dispositivo legal em comento somente fixa a regra de prevenção, não exigindo que segundo julgamento ocorra nos próprios autos do IRDE. Ademais, o artigo 984 não prevê julgamento do recurso da remessa necessária ou do processo de competência originária de onde se originou o incidente como uma fase ou um elemento de julgamento do próprio IRDE. Logo, não o julgamento da apelação da remessa no número mencionado é um ponto sobre o qual o juízo deveria ter se pronunciado nestes autos. Enfim, consigno que a referida apelação foi pautada para julgamento em consonância com o julgamento do presente RDR. A despeito das demais questões ventiladas pelo embargante sobre supostas omissões existentes no acórdão, ei por bem, antes de mais nada, não acolher a opinião do MPF sobre a perda superveniente do interesse jurídico em recorrer. Com a devida vênia ao entendimento exposado pelo órgão ministerial, não comungo da ideia de que as alterações promovidas pela Portaria 251-2003 impliquem no reconhecimento pelo INEP da ilegalidade da exigência do diploma de medicina para participação no Rivalin. Demonstrando boa técnica legislativa, pelo menos do ponto de vista formalmente lógica, técnica aplicável também à edição dos atos normativos. A portaria estabelece como regra de participação do revalido exatamente a apresentação do diploma de medicina e o parágrafo único do mencionado dispositivo funciona como um complemento restritivo da previsão contida no caput. Em outras palavras, o INEP reforça como norma geral o seu entendimento sobre a necessidade de apresentação de diploma de medicina para participação no revalida. E nessa conjuntura, não pode simplesmente inferir que a autarquia tenha afastado a necessidade de apresentação do documento. Então, no que diz respeito à segunda alegada omissão defendida pelo embargante, minha compreensão é na linha de o acordo embargado não deixou de se pronunciar quanto ao artigo 48, parágrafo 2º da Lei 9394 de 96 e a natureza jurídica do Instituto da Revalidação. Independente desse entendimento, consta do voto elaborado pelo eminente juiz desembargador federal Carlos Muta, adotado como voto condutor pelo eminente Nelton dos Santos, o seguinte: ainda que não se trate de concurso público para exercício de cargo ou função pública, Resta claro, a finalidade do Revalida não é revalidar o diploma em si, mas apenas fornecer subsídio ao procedimento próprio a ser realizado em universidades públicas participantes do programa. A exigência de apresentação no ato de inscrição de tal documento é ainda mais desproporcional que no caso que se refere à súmula 266 da Corte Superior, cuja aplicação assim tampouco pode ser descartada, considerando a essência e o propósito do seu conteúdo para além de mera conformação formal da situação. Aprovado o candidato na etapa de avaliação de conhecimento, o diploma pode ser exigido para revalidação na etapa a cargo de universidades credenciadas, tal como é feito nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 9.394. A toda evidência, não há dúvidas de que o acórdão embargado examinou o dispositivo legal em tela e, consequentemente, a natureza jurídica do Instituto do Revalido. Concorde-se ou não com a interpretação acolhida pela maioria deste colegiado, o fato é que houve efetivamente o pronunciamento do tribunal sobre a matéria. E as divergências ontológicas acerca do Revalida, apesar de relevantes, não legitimam a oposição dos aclaratórios, pois, dado o contexto processual, caracterizam-se meramente como resignação de embargo. Portanto, conforme se constata, o acórdão embargado apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, o embargante não concorda com as premissas e os fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração. Quanto à pretensão deduzida pelo INEP em manifestação superveniente, acolho a conclusão contida no parecer do Ministério Público Federal para indeferir o pedido formulado com vista à declaração expressa desse juízo de que as alterações promovidas pela portaria não teriam sido objeto do presente IRDE. A esse respeito, julgo relevante anotar duas premissas. A primeira delas aponta que toda a construção do IRDR se voltou para o exame jurídico sobre a existência do diploma de medicina para a realização do Revalida. O incidente foi provocado para pacificar a interpretação jurídica quanto à exigência de apresentação no ato de inscrição do exame, do diploma de medicina expedido no exterior. Na mesma linha de raciocínio, o incidente foi admitido sobre a premissa de que, dando asa ao primado da segurança jurídica e ao escopo pacificador inerente do IRDR, de modo a balizar no âmbito dessa terceira região a questão de direito, necessidade de apresentação de diploma de graduação do ato de inscrição do Revalida, multiplicada no bojo de diversas ações e recursos decorrentes, voto para a instauração do incidente. Por fim, aplicando por analogia o artigo 494, corrijo de ofício o erro material constante na ementa integrante dos documentos para fazer constar que essa segunda sessão, como órgão colegiado julgador, nos termos seguintes: administrativo, incidente de resolução de demandas repetitivas, processo de revalida, curso de medicina, apresentação de diploma no ato de inscrição, ilegitimidade da exigência, aplicação analógica da súmula 266 do STJ. Em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, a colenda segunda sessão do tribunal fixou a seguinte tese: é ilegítima a exigência de apresentação no ato de inscrição do Revalida de diploma de graduação de medicina, reconhecido no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente e autenticado pela autoridade consular brasileira. Aplica-se na espécie por analogia à súmula 266. É como voto.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Aqui, na sessão do dia 5 de dezembro de 2023, o eminente desembargador Souza Ribeiro já havia antecipado o seu voto acompanhando a senhora relatora. Pediu vista antecipada o eminente desembargador Carlos Delgado, que hoje parece que está apresentando o seu voto.
Senhor presidente, na realidade, a ideia, ao invés de propor a anulação do julgamento, como acabou sendo divulgado no voto, era propor a suspensão do processo piloto, para que a gente não tenha colidência entre a tese fixada em plenário e o julgamento do caso concreto. Então, num primeiro momento, lógico, haveria uma nulidade porque os feitos não foram apresentados e julgados em conjunto. É, com todo respeito ao entendimento da ilustre desembargadora Adriana Pilegi. Agora, se nós aplicarmos lá o artigo 982, que fala dos poderes do relator no IRDR, que diz que ele suspenderá os processos em curso, etc., não fala da causa piloto, porque a causa piloto está junto, né? Mas extensível à causa piloto. Eu não vou apresentar divergência, eu simplesmente julgo os embargos de declaração e aí aquele fica suspenso e volta quando nós terminarmos o julgamento dos embargos de, embargos de declaração.
Então, Vossa Excelência está acompanhando a doutora.
Estou acompanhando e propondo só. Não sei se nós vamos nos manifestar expressamente sobre a suspensão do outro.
Os colegas, fica... porque eu acho que é interessante sempre que prevaleça o entendimento da sessão e não o meu. Mas a minha proposta é que fique realmente suspenso, porque não tem sentido, né? A gente julgar se o julgamento aqui não vai terminar. Aqui é uma questão prejudicial, né? Então. É, Vossa Excelência, em princípio, acompanha a nossa doutora Adria.
Pois nos embargos, sim.
Então, o doutor Carlos Delgado acompanha. Eu até, só para esclarecer, pedi para a nossa doutora Adriana refazer a leitura do seu voto, porque eu vi que ele não tinha mudado da sessão passada, para que outros colegas que provavelmente possam votar estejam até mais instruídos a respeito do que aconteceu. Então, o doutor Delgado, o doutor Souza Ribeiro já acompanhava, o doutor Delgado acompanha. Doutora Gisele, como vota a Vossa Excelência?
Senhor presidente, também no item 1, eu acompanho. Está suspenso o julgamento do item 10, né, por hora.
Sim. Então, a doutora Gisele acompanha. E o doutor Rubens Calisto?
Senhor presidente, eu no mesmo sentido, estou acompanhando.
Pois não. O doutor Samuel Melo substituía o doutor Mairã na época. Então hoje vamos escolher o seu voto, não é? Pelo gabinete do doutor Mairã. Como vota o doutor Samuel Melo?
Boa tarde, senhor presidente. Eu ensejo cumprimento a todos os presentes, a pessoas de Vossa Excelência. Eu também estou acompanhando a eminente voto.
Pois não. Doutor Nabarrete ausente. O doutor Wilson Zawi hoje ocupa o gabinete da doutora Marli Ferreira e, como a nossa doutora Adriana refez a leitura, está sendo acompanhada, eu indago do doutor Zawi se está habilitado para votar hoje.
Estou habilitado, sim, senhor presidente.
E como vota?
Eu acho que já é um consenso com relação à suspensão. Realmente não vejo previamente a necessidade, mas para uma... a racionalidade do julgamento, eu acompanho o desembargo da declaração.
O doutor Zawi acompanha a nossa doutora Adriana. A doutora Mônica Nobre está ausente, o doutor Neri também. Doutor Marcelo Saraiva, e Vossa Excelência?
Eu acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Muito bem. O doutor Sérgio Ribeiro já acompanhou. Aqui também estava ausente no dia 5 de dezembro a doutora Consuelo Yoshida, mas se estiver...
Também eu já me inteirei, inclusive fui eu que fui a relatora, né?
Sim.
Sobre o IRDR, eu estou em condições de votar e acompanho a eminente relatora nos embargos.
Pois não. Doutora Leila, e Vossa Excelência?
Também, senhor. Primeiro, cumprimento Vossa Excelência. E também acompanho o eminente relator.
Sim. Então, eminentes colegas, nós vamos suspender o julgamento no aguardo dos votos do doutor Nabarrete, doutor Neri Júnior, doutora Mônica Nobre e doutor Valdeci dos Santos. Então, indago agora se todos estão de acordo que nós mantenhamos adiado o item 10, também da relatoria da doutora Adriana. Estamos todos de acordo? Muito bom. Então fica assim. Prosseguindo no julgamento, após a apresentação do voto vista convergente do desembargador federal Carlos Delgado, sendo que os desembargadores e desembargadoras Gisele França, Rubens Calisto, Samuel Melo, Wilson Zawick se considerou habilitado, Marcelo Saraiva, Souza Ribeiro, que já tinha acompanhado, Consuelo Yoshida e Leila Paiva, que se consideraram aptas a votar, todos acompanhando a senhora relatora, o julgamento ficou suspenso no aguardo dos votos do Dr. Nabarrete, Dr. Neri, Dra. Mônica e Dr. Valdeci. Agora é a sustentação oral. Bem, então, eminentes colegas, vamos passar aos casos em que a pedido de sustentação oral, que são os itens 19 e o item 5. Item 19 é ação rescisória. É ação rescisória número 5033-82, dígito 2. Relatoria hoje, desembargador Silva Neto, que proferirá voto por videoconferência. Apresenta-se para sustentação oral pelas autoras o Dr. Matheus Dourado de Melo Guzmão. Dr. Matheus está presente? Por favor, assuma a tribuna de sustentação oral. Boa tarde, doutor. Se o eminente relator e os demais colegas estiverem de acordo com a dispensa da leitura do relatório e não houver objeção das partes do Ministério Público, eu já darei a palavra ao ilustre advogado. Estamos de acordo?
Sim, excelência. Muito obrigado.
Pois não. Então, com a palavra, o nosso doutor Matheus, para a sua sustentação oral, né, pelo prazo legal e regulamentar.
Boa tarde a todos os presentes aqui, excelentíssimos desembargadores da segunda sessão.
O microfone,
doutor.
E os meus colegas aqui de trabalho. Então, vou ter que fazer meus cumprimentos novamente. Então, saudações aqui a todos, os nobres julgadores aqui presentes da segunda sessão. E o caso... Em prática, trata-se de uma ação rescisória que busca justamente desconstituir uma sentença que foi prolatada nos autos de uma ação anulatória que buscou aí demonstrar a ilegalidade que foi feito o decreto que constituiu a liquidação extrajudicial das empresas autoras. São três empresas que justamente estavam em litisconsorte aí com os administradores e ao final dos anos 90, quando essas empresas, que eram instituições financeiras, estavam passando por uma situação aí de uma crise econômica, elas justamente solicitaram um suporte aí para o Banco Central. À medida em que receberam esse ofício, justamente para ter esse suporte, eles simplesmente apresentaram um termo de comparecimento determinando que em 15 dias as empresas deveriam demonstrar um plano de recuperação e de regularização que ali deixasse explícito a saúde financeira da empresa para capitalização. Ocorre que o prazo foi estabelecido em 15 dias, quando na verdade deveria ter sido em 30, de acordo com o estabelecimento, e no sétimo dia, ou seja, nem sequer cumprindo com os 15, foram decretadas aí as liquidações extrajudiciais. Então esse foi o motivo que justamente aí deixou amparado os autores aí a pleitear no judiciário. Ocorre que ainda, para agravar a situação, o objeto da ação rescisória é justamente porque foi totalmente inobservado a prova pericial que muniu aí os autos da ação originária. Foi juntado aí um laudo pericial da KPMG com mais de 200 páginas e sequer o laudo foi realmente ali analisado de maneira técnica. Os argumentos utilizados ali, que pautaram a decisão na primeira instância, foram argumentos que utilizaram como base uma ação penal que realmente tinha como réu o administrador da empresa, mas que nada tinha ali argumentos contábeis ou que realmente falasse a respeito da saúde financeira da empresa, e simplesmente utilizou-se dessa ação penal e também de provas trazidas ali pelo Banco Central. Então, aqui, justamente, estava sendo formado aí um precedente no sentido de que uma questão de uma ação que corre em paralelo de outra seara, que não é a Civil, estava sendo utilizada no mesmo patamar, na verdade, de maneira superior, em conjunto também com provas unilaterais, em contrapartida de uma prova ali pericial, de um perito judicial que foi indicado ali nos autos do processo. E por isso a busca aí por uma desconstituição da sentença por parte dos autores que retornaram ao judiciário para tentar enfatizar realmente, realmente a irrazoabilidade aí de uma decisão que se pautou de questões que estavam correndo em paralelo e não no ritual ali do processo. O que pautou justamente a ação rescisória foi essa manifesta violação aí às normas jurídicas. Então, a necessidade de deixar mais claro aí a razão pelo que ele está optando por utilizar a ação penal e outras provas ao invés da prova pericial. Até porque, em sua própria decisão, ele cita que, embora as empresas aí aleguem a sua saúde financeira e que o laudo pericial constate isso, ou seja, até ele mesmo reconheceu que o laudo indica isso, não foi suficiente para me convencer. Então, concluo justamente a pedido aí da desconstituição dessa sentença.
Pois não. Cumprimento o doutor Matheus. Passo a palavra ao doutor Procurador Regional da República para a eventual manifestação, se tiver interesse.
Sem interesse. Muito obrigado.
Pois não. Então, eu passo a palavra ao senhor relator para a apresentação, que eu peço seja singela, do seu voto, por favor.
Cumprimentos e saudações respeitosos, eminentes desembargadoras, desembargadores, juíza, juiz convocados, membros do MPF e da OAB, senhoras, senhores servidores mais presentes, em especial, doutor advogado em tribuna, que aqui é sustentar com objetividade, honra-nos, então, eminentes magistrados, magistradas, a leitura do venerando voto de sua excelência, juízo natural, desembargador Souza Ribeiro, que nos honra com a convocação hora em curso. Os excertos principais...
Se vossa excelência permite, o voto é de vossa excelência, né?
O voto
é de vossa excelência, né?
Foi pautado pelo eminente desembargador Souza Ribeiro.
Foi pautado e vossa excelência está apresentando o seu voto, não é?
Isso, sim.
Ah, bom.
O voto aqui, lavrado de nossa convicção, tem os seguintes excertos. Obrigado, excelência. E passamos, assim, à sua leitura em segmentos. Como destacado pelo doutor advogado, a violação é ao inciso 5º, assim desejada, do 966, que repete ao 485 CPC anterior, frontal, desobediência à norma jurídica. Então, tem os seguintes termos o voto que vos ofertado. Desejando aí a violação manifesta da norma jurídica, portanto, uma violação frontal, direta, assim, empregando-se de modo totalmente equivocado a norma, observa-se que a decisão rescindenda, diversamente disso, excelências, elegeu uma dentre as interpretações cabíveis. Portanto, a ação rescisória, por tais colocações e as que advirão, não merece prosperar na invocação pretoriana que se faz aqui ao voto, sobre a qual se pede vênia para não leitura. O voto prossegue firmando o juízo de origem baseou-se em documentação, teria se baseado a respeito da qual não tiveram oportunidade de se manifestarem os aqui insurgentes. E então, nele se elucida que não se extrai a apontada ilegalidade apta a rescindir o julgado, pois, não tendo a referida prova emprestada, de todo modo, sido cientificada, tendo sido cientificada a parte aqui, a autora, o único documento que a amparara em procedência do pedido, na ótica da parte aqui, a autora, teve o cuidado a magistrada sentenciante em embargos declaratórios, para esclarecer que o uso se deu de dita prova emprestada apenas como reforço das razões que nortearam a sentença. De modo que as autoras não se desincumbiram, excelências, de demonstrar o efetivo prejuízo havido em decorrência da levantada falta de intimação. Até porque o venerando acórdão, rescindendo, em nenhum momento se valeu da decisão da Igreja Quinta Turma ao julgamento da apelação interposta contra a sentença proferida, vigorando então superiores à ideia do princípio do não prejuízo e da instrumentalidade das formas. Prossegue o voto em sua parte já quase final, por elucidar que o venerando acórdão, ele confirmou a sentença, objeto dessa rescisória, e com base no seu livre convencimento, valorou as provas dos autos. Inclusive a prova pericial aqui sustentada pelo doutor advogado em sua elucidação aqui em tribuna, destacou, inclusive, venerando acórdão, expressamente o laudo complementar para decidir quanto à obediência ao devido processo no procedimento de liquidação extrajudicial das instituições financeiras envolvidas e quanto à situação de vulnerabilidade, inclusive, que elas ostentavam, o que motivou a providência adotada da liquidação em questão, ressaltando-se ainda que o STJ sufraga não se submeta à magistratura à vinculação ao resultado do laudo pericial se demais provas constantes dos autos foram em sentido contrário. Analiso o voto, excelências, por afirmar que não resta comprovado o venerando julgado aqui alvo de intenção rescisória tenha incidido em ofensa direta manifesta à norma jurídica, assim não se configurando a hipótese do 9665, Código de Processo Civil, não se prestando, por fim, a ação rescisória a um instrumento para rejulgar a causa. O voto firme, então, excelências, por julgar improcedente ao pedido, fixando-se honorários em desfavor da parte autora, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. É como voto, excelência, obrigado.
Pois não, o eminente relator julga improcedente o pedido rescisório, extingue o processo com resolução de mérito e fixa os honorários que entende cabíveis, suspendendo a sua exigência por força da gratuidade de justiça que fora concedida. Doutora Noemi Martins, como vota a Vossa Excelência?
Eu inicialmente gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente da sessão, da segunda sessão, e todos os desembargadores e advogados, e acompanho o eminente relator.
Pois não. Doutor Samuel Melo, como vota a Vossa Excelência?
Também acompanho o eminente relator.
Pois não. Desembargador Mairã Maia, como vota a Vossa Excelência?
Inicialmente gostaria de cumprimentar o nobre advogado pela sustentação apresentada, mas em caso também acompanho o eminente relator.
Pois não. Doutora Consuelo, como vota a Vossa Excelência?
Também cumprimento o nobre patrono e acompanho o relator.
Pois não. Doutor Marcelo Saraiva, e Vossa Excelência?
Acompanho, senhor presidente.
Pois não. Doutor Wilson Zawi, como vota a Vossa Excelência?
Também acompanho, senhor presidente.
Doutor Carlos Delgado, como vota a Vossa Excelência?
Também acompanho, senhor presidente.
Doutora Leila Paiva, como vota a Vossa Excelência?
Também saúdo o eminente advogado e acompanho.
Pois não. Então, proclamo o seguinte resultado. A segunda sessão, por unanimidade, julgou improcedente o pedido rescisório, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos exatos termos do voto do senhor relator, que lavrará o acórdão. Julgamento finalizado. Boa tarde, doutor Matheus.
Boa tarde a todos.
Segunda sustentação oral, também presencial, ação rescisória 5033-149. Relatoria do eminente juiz federal convocado, Samuel Melo. Apresenta-se para a sustentação oral, pela parte autora, o Dr. Raul Zenide TB Kerani, É, acho que pronunciei certo, né? Convido o nosso Dr. Raul a assumir a tribuna de sustentação oral. Indago do senhor relator, dos demais colegas, das partes do Ministério Público, se estão de acordo com a dispensa da leitura do relatório. Então, passamos a palavra ao doutor Raul.
Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar todo mundo aí na pessoa do excelentíssimo senhor presidente. Excelências, o caso aqui a gente trata de uma ação rescisória, de uma decisão monocrática deste tribunal. Na origem, a gente discutiu uma ação anulatória de débitos de CID relativos ao terceiro trimestre de 2004, que passaram a ser cobrados da empresa em razão da não homologação de algumas compensações dela. Essas compensações elas não foram homologadas sob o fundamento de que não teria havido a retificação das DCTFs relativas ao período do crédito, o que faria com que o crédito não existisse. Tá? Nos autos dessa ação originária, foi produzido um laudo pericial que comprovou a existência dos créditos e que houve a retificação da DCTF, mas que essa retificação ocorreu após o despacho decisório proferido pela Receita Federal. Mas, ali na conclusão, concluiu que, de fato, havia esse direito creditório. Com base nesse laudo, a sentença de origem ela foi favorável, julgou a ação procedente e determinou o cancelamento dos débitos. Em face dessa sentença, a União apelou, e em decisão monocrática desse tribunal, foi dado provimento à apelação da União para reconhecer, aí eu aproveito para abrir aspas, que não haveriam débitos compensáveis, créditos compensáveis, uma vez que a DCTF do período foi retificada apenas após o despacho decisório de não homologação da compensação. E aqui eu já aproveito para começar a entrar no mérito da ação rescisória. Na verdade, o nosso objetivo é a rescisão dessa decisão monocrática por três breves argumentos. O primeiro argumento, ele tem fundamento no inciso 5 do artigo 966, que dispõe a possibilidade de rescisão de decisão quando essa decisão ela viola frontalmente norma jurídica. E, nesse caso, a gente entende que houve uma violação efetiva à norma jurídica, mais especificamente o parecer normativo COSIT 2 de 2015, emitido pela própria Receita. Tá? Esse parecer, e eu peço aqui licença para ler um trechinho dele bem breve, ele prevê expressamente que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PERDECOMP, que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação. Então, excelências, aqui a própria Receita Federal, em um parecer que foi emitido para a uniformização da jurisprudência do entendimento da Receita a respeito do tema, a própria Receita entende pela possibilidade dessa retificação após o despacho decisório. Tá? E aqui eu termino o meu primeiro argumento, que é a violação a esse parecer que motivaria a rescisão dessa decisão. O segundo argumento aqui também tem fundamento no inciso 5, e nós entendemos que a decisão ela acaba por violar a própria jurisprudência desse tribunal no sentido da primazia da verdade material em detrimento do erro formal. Então, a decisão, ao não desconsiderar, mas deixar de levar em consideração o laudo pericial que reconhece a existência do crédito para indeferir esse direito creditório por um erro formal, que inclusive vai contra o entendimento da própria Receita, nós entendemos que essa decisão acabou por violar norma jurídica também nesse ponto. E aqui, já entrando no meu terceiro e último argumento, esse tem por fundamento o inciso 8, parágrafo 1º do artigo 996, que prevê o cabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda incorre em erro de fato, ou seja, quando há incompatibilidade entre algo decidido pela decisão com os fatos comprovados nos autos. Nesse caso específico, como eu já relatei anteriormente, houve um laudo pericial que reconheceu integralmente o crédito pleiteado. Então, no nosso entendimento, ao julgar de forma contrária esse laudo pericial, alegando que não há, entendendo que não há o direito creditório, no entendimento da autora, a decisão também incorreu em violação a esse a realidade, aos fatos dos autos, e por isso cabe a sua rescisão. Com base nesses três argumentos, a gente pleiteia a rescisão da decisão, ou consequente julgamento procedente da ação rescisória. E com isso eu encerro a minha sustentação e agradeço a atenção de todos.
Pois não. Cumprimento, Dr. Raul. Passo a palavra ao doutor procurador regional.
Eu me manifesto no termo do que está lançado nos autos, excelência.
Pois não. Eminente relator, como vota a vossa excelência?
Início, cumprimento o nobre advogado, por roupa de exposição na tribuna. Passo a proferir o voto em relação às preliminares arguidas pela União, que seriam recurso de prazo bienal, irregularidade de depósito judicial, irregularidade de instrução das peças processuais, estou a rejeitando. Especificamente em relação aos pontos que foram atacados da decisão monocrática recidenda, quanto à ação rescisória, se trata de um remédio excepcional, razão pela qual o exame dos autos aponta que a parte autora visa se utilizar da ação rescisória como sucedâneo, recursão e violação à segurança jurídica e não se pode admitir. Para melhor compreensão do que ocorrido nos autos, eu trago aqui trechos da decisão recidenda que faz menção expressa ao laudo pericial produzido na ação subjacente, o qual não foi impugnado pelas partes. Destaco ainda que, de acordo com as próprias informações da perícia de cópias dos autos originários, verifique-se que em 14 de outubro de 2004 a empresa apresentou a perda de compra e montante a ser compensado. A Receita Federal não homologou tal procedimento, argumento que não haveria crédito a ser utilizado ou compensado, conforme DCTF enviada pelo contribuinte em agosto de 2004, que foi informado o valor de superior a 1 milhão a título de sítio. A ciência de não homologação da compensação se deu em 23 de maio de 2008 e a DCTF retificadora foi apresentada em 9 de junho de 2008. Ato contínuo, em 11 de junho de 2008, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade relatando pagamento maior do tributo referente ao segundo trimestre de 2004. Em 31 de maio de 2010, a quarta turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal em Salvador julgou improcedente essa manifestação de conformidade, restando mantida a decisão da autoridade administrativa. Então, ao meu sentir, a parte autora busca, no presente caso, o reconhecimento de um direito à compensação que não foi homologada, razão pela qual é preciso superar essa fase do juízo recidente. Analisando quanto à alegação de que a decisão recidenda, monocrática recidenda, incorreu em erro de fato, entendo que não assiste razão à parte autora. Ao afirmar que o relator deu provimento ao apelo da União, seu fundamento que não haveria créditos compensáveis, a parte autora traz em caso apenas um recorte do julgamento sem considerar o seu contexto. A decisão, quando impugnada, não ignorou a conclusão do perito judicial, conforme é certo destacado aqui no presente voto. Sublinho ainda que o perito indicou que a empresa recolheu o montante a título de CID Royalties, referente ao terceiro trimestre de 2004, após promover a compensação que entendia devida, abre aspas, em virtude do crédito apurado no recolhimento efetuado a maior no segundo trimestre. O mesmo perito informou também que não houve homologação pela Receita Federal, pois, abrindo aspas novamente, tal informação não foi devidamente apresentada em DCTF no momento próprio. O julgador levou em consideração todos esses dados que foram por ele analisados, entendendo que não havia créditos compensáveis, porque a DCTF foi retificada em momento extemporâneo. Essa é a conclusão que se extrai do julgado ora combatido. Não se ignorou a existência de valor pago a maior, porém, esse montante não foi considerado para os fins pretendidos pela empresa. Com efeito, a existência do crédito é o próprio objeto do laudo pericial, visto que se tratava da controvérsia posta em juízo. Trata-se, portanto, de prova essencial do processo, que foi objeto de análise e manifestação do relator da decisão monocrática. Se a prova foi produzida e analisada e, ao final, concluída pela improcedência do pedido, não há razão para se afirmar que não houve controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o tema. Prosseguindo, entendo também que não merece prosperar a alegação de violação à norma jurídica, no que foi apontado, inclusive, na exposição do nobre advogado, a violação teria ocorrido ao parecer normativo da COSIT número 2 de 2015. Não obstante possa ser favorável à tese da parte autora, essa uniformização de entendimento trazida no parecer COSIT número 2 de 2015 é posterior à última decisão na via administrativa que foi preferida em 31 de março de 2010 pela 4ª Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal. Ainda que vigente à época da decisão recidenda, não vincula o órgão julgador, tratando-se, portanto, de ato normativo a ser observado no âmbito da administração tributária. Sobre outro aspecto, quanto à jurisprudência, há pronunciamento no mesmo sentido da decisão recidenda, chancelando a regularidade da atuação administrativa em caso de transmissão da DCTF retificadora após ciência do despacho e na homologação do pedido de compensação, e daí eu coloco algumas jurisprudências no mesmo sentido. Nesse sentido, verifico que o julgado não desborda do razoável. Ademais, a jurisprudência do STJ abriga compreensão estrita acerca da violação à norma jurídica para fins de manejo de admissibilidade da ação rescisória, deixando assentável que a razoável interpretação de texto legal não rende em si, não rende em seja esse tipo de ação. Por fim, entendo que a empresa não insistiu nos recursos cabíveis, conforme se infere dos autos, embora tivesse convicção dos seus argumentos, sendo certo que o esgotamento da existência recursais não configurou óbito ao juizamento da ação rescisória, conforme entendimento pacífico. Não obstante, também é certo que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, que é o que pretende ao meio sentir a empresa interessada. A eventual má apreciação da prova, a injustiça da decisão, não autoriza o uso deste instrumento. Não procede, portanto, pleito autoral, seja por erro de fato ou violação à norma jurídica, em razão pela qual, além de rejeitar as matérias preliminares, estou julgando improcedente o pedido formulado, e quanto aos consectários legais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixar nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafo 3º e 5º do Código de Processo Civil, a serem calculados sobre o valor da causa, a ser atualizado por ocasião do pagamento. Esse é o voto, vossa.
Presidente. Não. Cumprimento o doutor Samuel. Colhendo os votos, como vota o eminente desembargador Mayra Maia?
Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de cumprimentar o nobre advogado que sustentou da tribuna e acompanha o eminente relator.
Pois não. Como vota a eminente desembargadora Consuelo Yoshida?
Da mesma forma, também cumprimento o nobre patrono, acompanha o senhor relator. Obrigada.
Como vota o eminente desembargador Marcelo Saraiva?
Também cumprimentando o nobre causídico, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Eminente desembargador Wilson Zawi, como vota a vossa excelência?
Cumprimentando também o advogado, acompanho integralmente o eminente relator.
Eminente desembargador Carlos Delgado, como vota a vossa excelência?
Obrigado, senhor presidente. Também cumprimentando o nobre advogado pela sustentação oral, eu também acompanho.
Eminente desembargadora Leila Paiva, Vossa Excelência, como vota?
Senhor presidente, eu também saúdo o eminente advogado e acompanho o eminente relator. Obrigada.
Pois não. Doutora Adriana Pilege, Vossa Excelência, como vota?
Cumprimentando o ilustre advogado pela sustentação oral, eu acompanho integralmente o relator.
Pois não. Eminente desembargadora Gisele França, e Vossa Excelência?
Também cumprimento, senhor advogado, relator e acompanho integralmente.
Acompanhe. Pois não. Então eu proclamo o seguinte resultado. A segunda sessão, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e julgou improcedente a ação rescisória com fixação de verba honorária e reversão do depósito prévio em favor da parte ré nos termos do voto do senhor relator, que lavrará o acordo. Eminentes colegas, essas são as sustentações orais que estavam proclamadas. Eu gostaria de perguntar se existe algum pedido de destaque do interesse dos colegas. Não havendo, eu indago se todos os eminentes colegas ratificam os demais relatórios e votos que foram lançados no sistema.
Sim, senhor presidente.
Pois não, obrigado. Ratificando, a secretaria lançará oportunamente os resultados. Muito bem. Então, chegamos ao fim da nossa sessão. Cumprimento os nossos eminentes colegas, já mencionados. Cumprimento também o doutor Procurador Regional da República. Cumprimento os funcionários também que já foram mencionados, os senhores advogados, advogadas que estiveram aqui conosco, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão.
Tivemos um jantar gostoso há duas semanas atrás com o Gustavo Justino.
O senhor estava lá?
Eu ainda comentei no finalzinho, lembrei do...
Nós conversamos?
Rapidamente, o senhor falou assim,
doutor, perdi.